Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Maria, o importante seria que a gente tivesse várias mulheres colocando o nome, na verdade, não só para a prefeitura. Por hora, eu e Carla... Não, eu acho que a gente tem também uma candidata do PSOL, que se colocou já como possível candidata. Peço para a minha assessoria me confirmar isso aqui. Mas nós temos... O PSOL já apresentou...
Candidatura própria?
Uma pré-candidata mulher, que eu, me foge o nome aqui.
Vou até pesquisar.
Mas
aqui.
É uma professora. Enfim, a importância disso... Então, veja só, se somos a maioria da população, por que não somos a maioria no espaço legislativo, né? E não somos em nenhuma esfera, nem na municipal, nem na estadual, nem na federal. Somos claramente a minoria e claramente sofremos perseguição política, porque quando nós cometemos algum equívoco, nós somos muito mais penalizados do que os homens quando cometem o mesmo equívoco.
Equívocos maiores até.
Ou até maiores, justamente.
Eles são simplesmente velados.
Sim, exatamente. Então, o que acontece a partir disso? Se somos a maioria, se estivéssemos em maioria representadas nos espaços de poder, no legislativo, por exemplo, certamente isso seria mais equilibrado, porque o debate, ou do debate, participariam mais mulheres. Te dou um exemplo. Câmara Municipal tem comissões que não tem mulheres. Conselho de Ética da Câmara Municipal de Curitiba não tem nenhuma mulher. Nenhuma mulher. Nenhuma. E a presidência ainda, com todo respeito, não a presidência, mas algum dos componentes desse conselho, fez uma relatoria dizendo que não vão fazer avaliação considerando o gênero. Mas como não vão? Até o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, publicou uma resolução que determinou que todas as avaliações do judiciário devem respeitar a questão de gênero. Mas o Conselho de Ética da Câmara Municipal de Curitiba, não. Não, por que que vou considerar gênero? Quer dizer, no mínimo, é um despreparo e uma falta de consideração e respeito ao Conselho Nacional de Justiça. Estou falando de mim, estou falando do Conselho Nacional. Ora, se não se aprende com o que deve ser aprendido ou respeitado, se julga pelos valores pessoais, isso é a minha pergunta, os valores pessoais têm maior valor e importância na avaliação do que se deve tecnicamente considerar. E eu falava no início da nossa conversa de hoje que eu, como técnica, médica, legista, sempre respeitei todos os elementos técnicos, que é o que minimamente deve ser respeitado. Ora, se o Conselho Nacional de Justiça determina uma coisa, isso é um conselho técnico, isso tem que ser respeitado. Então, preocupa isso, a falta da presença das mulheres em todos os espaços, porque nós estaríamos sendo sempre observadas, questionadas, criticadas por figuras masculinas. E, na sua maioria, figuras masculinas que têm uma longa carreira política, que têm grupos políticos já fortalecidos dentro da misoginia, do sexismo, e que perseguem mulheres com clareza. Porque na hora que uma boa mulher põe a cara na luta, vem pedrada para cima dela, não tenha dúvida disso. Todos esses valores a gente tem que considerar, Jussara, porque senão outras mulheres não virão. Você acha que uma mulher gosta de vir para a política e se expor? Porque assim, a exposição vai desde da roupa que você usa, do peso que você tem, da cor do teu cabelo, da tua faixa etária, das tuas escolhas pessoais. O meu eleitor, eu já quero fazer um agradecimento aos meus eleitores e eleitoras aqui, o meu eleitor não se interessa pelo que eu como, com quem eu durmo, ele se interessa com o que eu vou fazer com o dinheiro dele, que é público. É isso, um eleitor inteligente tem essa preocupação. Ele não quer saber o que eu faço no meu final de semana, ele quer saber o que eu vou fazer com o dinheiro dele, é isso. Se eu vou gastar errado, se eu vou usar dentro de algum sistema irregular, e não vou. E todo mundo sabe que me conhece ao longo dos anos. Minha carreira como médica, que foi de quase 30 anos nessa cidade, sabe que a transparência sempre foi um posicionamento colocado com clareza para mim. Eu nunca tive nada a esconder, como eu não tenho até hoje. Inclusive, que depois de me tornar política e pessoa pública, a minha vida pessoal foi muito mais invadida e muito mais ocupada pelos olhos dos curiosos do que habitualmente foi ao longo de toda a minha história pública ou história de médica, etc. Então, o que a gente vê é isso. As mulheres precisam ver para a política, porque enquanto estivermos aqui sozinhas, isoladas, fragilizadas, nós vamos apanhar muito, 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 para que a gente desista. E eu já deixo um aviso aqui, eu não vou desistir. Eu estou nessa luta e vou avançar, entendeu? Porque eu não tenho medo, eu não tenho essa covardia dos que acusam sem conhecer antes o que está acontecendo. É isso.
Em geral, é para desqualificar, é para desvalorizar mesmo, né? Que se faz, porque eles não vão desqualificar e desvalorizar alguém que não ocupa espaço e alguém que não incomode. Incomoda no bolso deles, incomoda no modus operandi de opressão. É. Mas falando assim, sobre a questão opressão a mulheres, se para as mulheres em geral já é uma opressão, para as mulheres migrantes é muito mais. E nós temos um número significativo de mulheres imigrantes em Curitiba. Falando do aniversário da cidade, 331 anos, nós somos, a princípio, éramos 33 etnias que ocupavam esse território, que fizeram esse território crescer. Com os imigrantes desses últimos anos, acredito que ela está mais plural ainda. Existem, sim, situações onde os imigrantes só têm uma saída, que é buscar os mandatos. E tenho, acredito que tenham sido algumas das reflexões que os mandatos têm a fazer. Existe muita gente nova na cidade procurando emprego, precisando às vezes de uma passagem para chegar até um emprego, procurando creche. Com muitas dificuldades essas mulheres estão na cidade e elas precisam desse olhar sensível e respeitoso nosso para com elas. Queria saber qual a tua opinião sobre essa questão das mudanças que ocorreram em Curitiba nesses últimos 10 anos, visto que ela cresceu muito em virtude de imigrantes que chegaram até aqui.
Então, já te respondo isso, mas eu quero fazer só um parênteses sobre aquela candidatura que eu falei do PSOL, a pré-candidatura da professora Andréa Caldas. Deixa eu mandar um abraço para a Andréa Caldas e dizer: fica firme aí, mantenha seu nome e vamos para a luta. Ela é pré-candidata à Prefeitura de Curitiba pelo PSOL, como eu te disse. Ah, essa questão dos imigrantes, isso é muito preocupante. Quem faz esse atendimento de início é o Estado, né? É na Secretaria do Estado, no Sejuf, que você faz esse atendimento para migrantes, etc. A FAS tem essa parceria de fazer esse acolhimento também para essas pessoas, encontrando espaço para elas morarem, emprego e tal. Mas o que a gente vê, né, nas ruas não é isso. A gente tem muitos migrantes nas ruas, morando numa situação bem vulnerável. Se tornam pessoas em situação de rua porque não encontram o apoio eficiente que as tire desse risco de viver numa condição de precarização, de vulnerabilidade, como acontece. E como a cidade cresce muito, como a gente recebe muitos imigrantes, era importante que se organizasse isso de uma forma mais bem estruturada. E a gente vê essas pessoas em situação de rua aumentando o número, e parte delas é de pessoas que vêm migrar de outros países procurando uma oportunidade e tal. O que acontece assim, na minha opinião, né, não existe um trabalho permanente e contínuo. Existem esforços individuais, pequenas frentes dentro da própria Fundação de Assistência Social de Curitiba, que é o município, portanto, que faz esse acolhimento, assim. Mas eles não dão conta de tanta gente para atender. Isso demanda recurso, votar a LOA, votar uma série de possibilidades que melhorem a prestação de serviços para eles, que é isso que eles precisam. O que as pessoas precisam para viver? Olha, precisam de um emprego, precisam de uma casa para morar, precisam de educação para os seus filhos e precisam de saúde. Se elas têm minimamente isso, elas têm dignidade. As pessoas querem dignidade só isso. Dá um emprego, dá uma casa para morar, cuida da saúde delas, oferece escola para os filhos, está resolvido, entendeu? Não precisa grandes manobras, assim. Só que a gestão pública tem desvios, né? Dentro, pelo menos o que a gente já tem observado nos últimos anos, existem alguns desvios na gestão, no sentido do quê? Eles potencializam a estrutura, vão fazer mais asfalto, mais ponte, que é mais lindo, do que privilegiam as pessoas. E eles esquecem que uma cidade foi construída para atender pessoas, e não uma cidade construída para atender carros, por exemplo. Por que eu posso tanto asfalto na cidade? Para carro andar, não é verdade? Por que a gente não oferece mais oportunidade para a pessoa ter qualidade de vida dentro dessa cidade? Qualidade de vida em todos os sentidos, inclusive do próprio lazer. Tem que ter lazer na cidade para as pessoas também terem qualidade. Mas passa por isso. Hein?
Nesse foco de direitos humanos, porque é de direitos humanos o foco, eu percebo assim, a gente fala LOA. A LOA é o plano, a lei orçamentária
anual.
Ela é realizada um ano antes, preparando todos os valores que vão ser investidos no planejamento para o ano posterior. E não é verificado que a LOA tem privilegiado direitos humanos, muito pelo contrário, tem privilegiado alguns espaços que, inclusive, a gente não quer falar dos adversários, né? Porque, afinal de contas, não é o nosso caso. Mas a gente tem visto, assim, lançamento de uma praça nova, lindo, mas o valor que é investido nesses lançamentos dessas praças, dessas atividades, investido na moradia, nas questões das pessoas que estão sem teto, nas questões dos moradores de rua, investido nas possibilidades de recuperação dos dependentes químicos que estão por aí, seria muito mais interessante para os olhos de direitos humanos do que uma praça para dar um nome a alguém conhecido, ou mesmo uma praça para homenagear Barcelona, que eu achei bonito o nome. Gosto de Barcelona também, mas eu questiono esse valor tão grande para uma praça. Uhum. Né? São coisas assim que são gritantes dentro da cidade. E para quem vive a cidade preocupado com direitos humanos e com qualidade de vida, como disse você. E penso assim, o novo prefeito ou a nova prefeita dessa cidade, a gente gostaria que tivesse um olhar sensível sobre essas pautas e não apenas nos benefícios das grandes conglomerados. Hoje nós temos problema que é um fato que todos discutimos, que é o valor da tarifa de ônibus. É caríssimo. Para quem tem filho que vai à escola, volta da escola, depois vai fazer um curso, a mãe que tem que trabalhar, que volta para sua casa, às vezes é mãe solo, tem um trabalho, tem um estudo, então no dia ela, nesse ir e voltar 3 vezes, o valor se tornou R$36.
Isso inviabiliza, né? O deslocamento, né?
Nisso a pessoa deixa de estudar.
De trabalhar, às vezes.
Deixa também de investir no seu autoconhecimento. Né? E aí, assim, a tarifa zero também é uma pauta para as próximas gestões e para as próximas gerações. Por que nós pensamos assim? O próximo gestor não cuida apenas da minha geração, mas vai deixar planejamento para as próximas gerações. Por isso nós defendemos que os próximos gestores sejam mulheres sensíveis, com análise técnica, mas com um coração gigante para olhar para essa comunidade, para essa população tão carente.
Vou te dizer uma coisa que eu penso aqui. Quando muda a gestão, se ganha alguém do continuismo, né? Quer dizer, alguém que foi eleito pelo que estava eleito, então a gente já tem ideia do que vem no governo aí, né? Quando ganha oposição, quando não é aquele apoiado pelo governo que ganha a oposição, aí acontecem algumas situações também que a gente tem que fazer uma reflexão aqui. A falta de continuidade das políticas públicas, ou seja, chega um cara novo lá e diz assim, esse programa aqui está funcionando, mas eu vou fazer melhor, acaba com ele, vou fazer um novo aqui. Essa falta de respeito pelas políticas públicas que estão sendo aplicadas no governo e a falta de continuidade delas, que embora possam não estar com tantos resultados do jeito que a gente deseja, mas essa descontinuidade de políticas públicas que a gente vê frequentemente quando muda um governo, é que responde pelas filas de 50 mil pessoas esperando o oftalmologista na cidade de Curitiba. É essa falta de continuidade da gestão pública que responde pelo aumento das pessoas em situação de rua. É esta falta de responsabilidade na continuidade da política pública que faz com que as pessoas enfrentem desemprego, fome. Então, primeiro que os políticos que vão aqui, os próximos eleitos, enfim, que pretendem ser pelo menos, tenham minimamente a humildade e o respeito com que já foi construído até a participação deles naquele momento, porque eles têm que fazer essa análise, porque cada vez que eles desconstroem uma política, e a gente vê isso frequentemente quando assume um novo prefeito, a gente vai deixar a gente desempregada, a gente em situação de vulnerabilidade, gente procurando lugar para morar, enfim, começa disso aí, essa consciência que o político... E espero que as mulheres tenham mais isso, porque eu sinto mais sensibilidade nas mulheres em relação a essa questão de direitos humanos. Então, essa construção, aliás, essa desconstrução que se faz com as políticas públicas é que responde, quase que largando do zero, por novos problemas que acabam surgindo na cidade. Isso, para mim, é uma coisa absoluta. Então, há que se ter a humildade de se analisar o que se foi construído até aquele momento, para daí, a partir disso, você dar continuidade, você obter mais sucesso, ou seja, você faz uma crítica com novas possibilidades para crescer aquilo, e não para acabar com aquilo e começar do zero, porque daí sou eu que estou fazendo, entendeu? Daí eu vou ficar famosa porque fui eu que
daí
fiz.
Daí fica registrado, só muda a placa, né?
Exatamente. Por isso que é importante que se tenha aqui essa visão futura da participação das mulheres, e eu, se Deus quiser, eu vou ver isso um dia acontecer. Eu vou estar bem velhinha lá, mas vai ter 50% de mulher na Câmara, estadual, municipal, federal, não importa. Porque essa percepção, essa leitura de que a continuidade é um dos elementos mais importantes para ter o sucesso em política pública, é necessário que exista também. Senão a gente acaba com todos os projetos, começa tudo do zero, né?
E não, muitas vezes a gente vê um laboratório, por exemplo, ou uma sede que vai ter uma escola, mudar de nome só para beneficiar o gestor daquele momento. Eu queria lembrar que eu te chamei para esse programa para falar de saúde da mulher.
A gente não aguenta, né, Jussara? A gente junta aqui, não dá certo isso.
Não tem como, né? E aí, ia falar de saúde da mulher, a primeira menstruação, as dicas para a mulher quando fica madura, a pré-natal. Eu separei todas essas pautas.
Você vai ter que me convidar mais uma vez.
Vai ter que te convidar de novo. Com 30 anos, qual é a fase? Quais são os exames necessários? Com 50, com 60 anos? As dicas de saúde são muito importantes. Nós vamos trabalhar sobre isso depois também. Mas é que nós tivemos tanta reclamação, não digo, mas tanta indignação com os últimos fatos dentro da nossa cidade. Um exemplo: estamos num momento em que o planeta inteiro fala sobre aquecimento global, onde o planeta inteiro fala sobre sustentabilidade, sobre qualidade de vida, sobre tirar resíduos, sobre plantios de árvores, e tivemos nessa última semana uma abrupta notícia de vários cortes de árvores. Aí eu fui pesquisar quem autoriza os cortes de árvore. Isso vem de uma Secretaria de Meio Ambiente, e aí diz que para tirar galhos de árvores inteiras precisa de protocolo, precisa de um protocolo para tirar a árvore daqui. E como que eles conseguem limpar uma avenida inteira? Que, qual era o problema? A justificativa é Copel, a justificativa os galhos iam incomodar os transportes, porque foi muito cruel. Para quem viaja Piraquara, Curitiba, que passa pela Vítor Ferreira do Amaral, para quem sai de Pinhais, para quem faz Colombo, para quem está no bairro Alto e visualizou o fato, foi um choque. A população inteira ficou muito, muito assustada com isso. Por que essa atitude, quem autoriza, Maria Letícia?
Você está ouvindo o programa Trajano pela Paz.